Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da Ordem dos Arquitetos no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 47 do Governo. Autoriza o Governo a aprovar medidas de desagravamento fiscal para o fomento da oferta de habitação. Cumprimento já o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, e a Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, Doutora Arquiteta Paula Turgal. Certo? Muito bem. Então vamos dar início. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD para esta primeira ronda. Senhora Deputada Adriana Rodrigues, dispõe de até 3 minutos. Tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos, Senhor Arquiteto Avelino Oliveira, Senhora Vice-Presidente, a PPL 47 é mais uma etapa muitíssimo relevante do esforço contínuo do Governo para responder à crise de acesso à habitação. Mas não surge isolada como uma medida avulso. Surge sim no âmbito do programa Construir Portugal, Nova Estratégia para a Habitação, apresentado pelo Governo em maio de 2024 e que contempla um conjunto de 30 medidas com o foco na resposta urgente à escassez de oferta e aos elevados preços da habitação. Um plano com metas de curto, médio e longo prazo. Importa aqui dizê-lo com clareza política. Esta iniciativa é uma resposta ao fracasso das políticas de habitação do Governo Socialista. Um fracasso que resultou de um diagnóstico tardio, de respostas excessivamente ideológicas, da falta de coragem reformista e da incapacidade de mobilizar o setor privado como um parceiro na solução. O resultado está à vista. O Governo herdou um país com casas mais caras, rendas mais altas, pouca oferta e uma geração inteira com enormes dificuldades em aceder à habitação. Sr. Presidente, a PPL 47 contempla um conjunto de incentivos fiscais estratégicos que visam estimular a construção e o arrendamento. Quanto às questões que legitimamente coloca sobre a mesma, gostaria de tecer alguns comentários. Em primeiro lugar, nesta fase do programa do Governo, não existe uma redução transversal do IVA para todos os serviços de arquitetura, dado ser entendimento do Governo que o benefício deve estar associado à empreitada e não a cada prestação de serviços isoladamente. Em segundo lugar, os benefícios fiscais ligados à empreitada permitem simplificar a faturação e a aplicação do benefício tributário, garantindo assim maior controle e eficácia. Em terceiro lugar, a proposta prevê a inclusão de serviços de arquitetura, projetos e estudos numa lista definida precisamente para equilibrar incentivo à atividade e controle fiscal. E, por fim, importa sublinhar que a redução do IVA e os restantes benefícios devem ser entendidos como incentivos de aplicação rápida orientados para o aumento da construção e do arrendamento com critérios de preços moderados e claros. Sr. Presidente, permita-me ainda colocar algumas questões. Mesmo discordando de algumas opções, reconhece que a proposta do Governo segue uma abordagem mais equilibrada em contraste com a via punitiva defendida pelo Partido Socialista? Considera que esta proposta, articulada com os restantes benefícios fiscais, tem potencial para aumentar a oferta e aliviar a pressão sobre os preços? E, finalmente, devido à norma travão, a proposta do PS só entraria em vigor em 2027, sendo um mecanismo que reduz previsibilidade, desincentiva investimento e atrasará a construção. Será razoável, Sr. Presidente, adiar por mais um ano medidas de apoio à habitação? O provérbio Roma e Pavio não se fizeram num dia usa-se para lembrar que mudanças estruturais levam tempo e exigem continuidade. Contamos com a Ordem dos Arquitetos como um parceiro ativo e interessado para que seja possível agir com rapidez perante esta emergência social e garantir de forma efetiva o direito fundamental à habitação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra, dispõe de até 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a Sras. E Srs. Deputados e um cumprimento especial à Ordem dos Arquitetos por estar aqui a ajudar-nos nesta especialidade que já vimos que pelo menos há um consenso que é temos um problema na habitação e temos que resolver esse problema da habitação e que ele não se vai resolver do dia para a noite. A minha primeira pergunta é se a Ordem dos Arquitetos foi ouvida pelo Governo na elaboração desta PPL. Se o Governo ouviu a Ordem dos Arquitetos ou não na elaboração desta PPL. Porque aquilo que percebemos da audição que fizemos mesmo agora, anterior a esta, foi que, por exemplo, os contabilistas não foram ouvidos na elaboração da PPL. Eu acho que a primeira coisa que devemos fazer é, se vamos fazer uma lei, vamos falar com as pessoas que estão no mercado. E, nesse sentido, há logo uma questão que eu gostava de vos colocar, se têm este número ou não, se é quando elaboram um projeto de arquitetura, sabem qual é a finalidade, especificamente, se aquela construção vai servir para a habitação permanente ou para outro fim. Eu, por exemplo, estou a pensar, se construirmos um prédio, aquele prédio há de ter habitação permanente, há de ter também naquele prédio habitação secundária, há de ter também naquele prédio investimento para aluguer, há de ter também naquele prédio lojas para comércio, quer dizer, estamos a falar numa mesma obra, num mesmo projeto de arquitetura. É isto que estamos a falar, não sei, corrijam-me se estiver errado, e se têm os dados disto ou não. Ou seja, aquilo que parece é que o Governo preocupou-se com aqueles casos que eu tenho a ideia que não será a maioria, que é a pessoa que constrói uma casa, que tem um terreno e constrói uma casa e trata todo aquele processo. Parece que está só visto para isso e não para a maioria dos cidadãos. A outra questão também muito importante é, na vossa opinião, se existem algumas regras no que diz respeito à construção de habitação, que se essas regras, não comprometendo nenhum padrão de segurança nem de qualidade, fossem retiradas ou eliminadas, baixaria o preço da construção. Estou-me a recordar assim genericamente, por exemplo, número de casas de banho, situações específicas da construção, se isso iria influenciar de alguma maneira a questão da habitação, sim ou não. A outra questão também é, de que forma, nós vimos aqui os contributos que vocês deram, parece que o vosso trabalho foi posto de lado no que diz respeito a esta isenção de IVA. Se temem de alguma forma que quem, eventualmente esta lei a ser aprovada, o benefício que a Guarda dos Arquitetos iria ter, se ele vai ser absorvido por outro intermediário aqui no processo, nomeadamente, por exemplo, o construtor ou o empreendedor ou o promotor daquela obra. E também, por experiência, normalmente, desde quem vos pede o projeto de arquitetura ao construtor, ou aos vários construtores e ao promotor, quantos intermediários há aqui até ao cliente final? Se tem uma ideia qual é o número de pessoas em que passa. Porque há bocadinho tivemos aqui o Sr. Deputado Paulo Núcio a dizer quando se liquida o IMT já temos a ideia de qual é o valor, pois, mas nomeadamente nas situações, às vezes já há aqui 3, 4 intermediários até chegar ao cliente final que vai ter a habitação própria permanente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Eu não vou fazer aqui assim uma larga exposição sobre quando é que os partidos acordaram para o problema da habitação ou se é um problema estrutural ou não. Acho que a nossa posição foi muito evidente. Bem-vindos ao debate sobre a habitação. E sim, nós também partilhamos de que o problema não se resolve de um dia para o outro e isso distingue-nos na forma como fazemos também a oposição. Mas centrava-me agora no diploma e na importância de podermos, neste processo de especialidade, ver há questões que são questões, se calhar, não sempre juízo, podemos perguntar. A Ordem dos Arquitetos não terá uma posição política sobre ele, nomeadamente sobre a questão dos preços que são definidos neste diploma, mas já agora deixo também para a sua avaliação, se a quiser dar, se este novo conceito de preço moderado vem ou não responder à população que não consegue aceder à habitação e é compatível com os rendimentos das famílias, mas centrava-me aqui nas questões fiscais e nas propostas que são apresentadas, nomeadamente no que diz respeito ao projeto e no que diz respeito à entrada em vigor. Fazendo uma leitura rápida do diploma, transparece, aliás, foi a posição que foi também transmitida pelo Governo, que o IVA nos projetos é a 6%. E eu perguntava-lhe muito concretamente se confirma que o IVA é mesmo a 6% ou se, olhando para este diploma, a dificuldade que nós temos em achar que efetivamente o IVA é 6% é a mesma que a Ordem dos Arquitetos identifica. Ainda sobre o IVA a 6% e aplicado à construção. Nós temos um modelo que lembrando aqui o que foi dito sobre a entrada em vigor dos diplomas do Governo, ou neste caso do PS, como crítico ao PS, e lembrando eu que a norma travão nos impede de aplicar normas no ano civil em curso, mas lembrando também que é o próprio Governo que coloca como entrada em vigor determinadas normas. Eu até gostava de dizer a data, mas é uma metodologia bastante subjetiva que pelo menos nós não entendemos em que verdadeiro momento é que se aplica ao IVA a 6%, se é no momento em que entra o projeto, se é no momento em que entra o PIB. Portanto, nós temos essa dificuldade. Eu perguntava-lhe também nesta dimensão, se acha que a medida como o Governo apresentou do IVA a 6%, que primeiro era para toda a construção, depois é limitada a 2.300 euros, na versão que é aqui entregue, se fica claro quando é que entra em vigor, se essa clareza e essa transparência está aqui prevista e que impacto é que isto tem no comportamento do setor. Porque aquilo que temos visto e temos ouvido é que muitos projetos estão parados à espera desta clareza e desta transparência. Ora, é um bocadinho incompatível falarmos da importância e da urgência das políticas de habitação e depois não sermos sequer capazes de dar a certeza a um promotor que quer avançar com uma solução habitacional, com um projeto que responda à população, dar a certeza neste debate, e não é um debate que está a ser prolongado pelo Parlamento, foi um debate que foi prolongado pelo Governo das promessas até o momento em que entrega aqui o diploma, independentemente de concordarmos ou não com as soluções, não há clareza sobre este momento em que estas novas regras se aplicam. E, portanto, eu pergunto-lhe se, tal como o Partido Socialista, tem esta noção por parte do mercado de que há processos que estão parados, há projetos que estão parados. E, por último, perguntava-lhe também relativamente aos projetos, à distinção na questão dos projetos de arquitetura, dentro da concessão-construção e fora da concessão-construção, qual é a posição da Ordem dos Arquitetos sobre esta discriminação que é feita do IVA para os projetos de arquitetura?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Marta von Frieden, tem até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Presidente Avelino Oliveira e à Doutora Paula Trugal a vossa disponibilidade em vir a esta audição e dizer-vos que é um gosto ter-vos, arquiteta também, exatamente, é um gosto ter-vos aqui e já agora parabenizar, no fundo, o trabalho que vocês têm realizado junto dos arquitetos, porque vocês são a primeira voz ativa deste setor que enfrentam enormes dificuldades e nota-se até pela proatividade em que me emitiram um parecer mesmo antes de ter sido solicitada esta audiência e por isso agradecer-vos essa prestação. O parecer emitido pela Ordem dos Arquitetos desmonta bem aqui a dualidade de critérios relativamente à matéria de redução de IVA nos serviços de arquitetura e já agora permitam-me também nos projetos de especialidade, sei que não estão aqui enquanto representantes da Ordem dos Engenheiros, mas já agora podemos acrescentar aqui também essa condição, não é? Quanto todos nós sabemos que sem estes projetos não é possível iniciarmos um processo de construção e por isso dizer-vos que acompanhamos esta preocupação. E já agora, como sabe, também acompanhamos a indicação do vosso parecer relativamente à escassez da oferta de habitacional e que é perante essa mesma escassez que estamos então perante uma crise habitacional e que tem feito disparar os preços da construção. Como sabemos, também Portugal é dos países com menor taxa de licenciamentos aprovados, o que condiciona de forma grave a resposta a esta crise. No entanto, também o que nos preocupa, e ainda relativamente à matéria de escassez, é a limitação temporal que foi dada a esta medida, porque, como saberá, ao introduzir este limite temporal, estamos a criar uma pressão enorme em cima das câmaras municipais, assim como vamos criar uma pressão enorme nas empresas de construção, que, perante a falta de mão de obra, não terão... No fundo, vai criar aqui um aumento de preços. Vamos dizer assim, pelo menos é aqui a nossa expectativa, até porque não temos capacidade neste momento de dar resposta já atualmente, quanto mais ao implementarmos aqui no fundo uma medida de benefícios fiscais que vai então aumentar esta mesma pressão. E por isso gostaria de vos perguntar de uma forma muito concreta, se o arquiteto gostaria de explicar aqui esta audição, qual foi a experiência passada em termos de benefícios fiscais e o quão contribuíram ou não, no vosso entendimento, para a regeneração das nossas cidades e se considera-se que este mecanismo foi essencial ou não para atrair investimento e, consequentemente, promover a reabilitação urbana e, no fundo, trazer também mais habitação. Gostava também que partilhasse connosco se tem conhecimento de casos de que o investimento lá está esteja parado à espera da aprovação desta medida e de que forma podemos estar também nós a atrasar ainda mais a resposta a esta crise de habitação com esta indefinição do tempo de implementação da medida de redução de IVA. E por fim, gostava que partilhasse connosco se considera que ao colocarmos este limite temporal ao benefício fiscal, se não acha que com o conhecimento que temos neste momento do mercado, não estaremos também a contribuir para fazer disparar, no fundo, o preço do metro quadrado da construção, contrariando desta forma a própria intenção desta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Arquiteto Avelino Oliveira para responder. Dispõe de até 12 minutos. Tem a palavra, Sr. Arquiteto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, um prazer estar aqui. Vou tentar seguir a ordem e tentar também ser sucinto nas questões que se colocam. Bom, Sra. Deputada Ana Oliveira, que creio que estou...
Adriana,
peço imensa desculpa. Eu gostava de referir uma coisa, a nossa posição, e quase que ligava aqui uma parte das perguntas, a nossa articulação nesta matéria como noutras, que também a PL 48 também está, não nesta comissão, com o Governo, nós temos tido diálogo com o Governo, tanto com o atual Governo, mesmo sobre esta matéria, algum. Esta questão que nós colocamos aqui é motivo de divergência com o atual Ministro, mas enfim, temos todas opiniões, tem algumas diferenças tem muitas convergências, algumas diferenças com o atual Ministro, como também tinha este tipo de discussão, acho que não estou a mentir, com a anterior Ministra, que também tivemos até muitos debates públicos. Mas acho que nós também dizemos no nosso documento que saudamos as medidas fiscais. Sempre pugnamos, há 2-3 anos que pugnamos por medidas fiscais, e nomeadamente a questão do IVA foi sempre algo que os arquitetos defenderam. Por essa razão, e por acharmos que a questão do IVA na Constituição é importante e as medidas fiscais são importantes, que também nos propusemos a fazer esse debate, que quando ele veio, nós efetivamente ficamos um pouco desiludidos com o resultado que isso tem para os arquitetos. E esta matéria que eu queria sublinhar, ou seja, eu gostava de dizer que nós não pretendemos que haja um recuo deste diploma ou que se abandone, estamos aqui a tentar contribuir para que, como é uma autorização legislativa, que ele possa melhorar, ou seja, e é esse contributo. Em matérias muito específicas, colocamos 3 pontos muito específicos, que foi, efetivamente, achamos que há aqui um problema que está previsto, desde logo, achamos estranho que só esteja prevista a restituição do IVA nos projetos. Porque o que a Sra. Deputada disse, aparentemente, isto é um tema muito especializado, eu encontrei a Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas, também já tinha trocado opiniões com ela, isto é um tema muito difícil e toda a gente está a ver como é que a implementação disto acontece. Para mim é estranho que esteja previsto nos contratos de investimento para arrendamento, esteja prevista a restituição do IVA para projetos, mas que depois na habitação permanente na HPP não esteja. E, portanto, o que é que o legislador está a pretender esta diferenciação? E esse é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto é, efetivamente, porque há uma iniquidade. Percebo o que me disse relativamente às empreitadas, mas eu não posso ter um valor diferente se o produto for feito através de um tipo de fatura e com outro tipo de fatura, exatamente com o mesmo serviço ser diferente. E isto que eu, com sinceridade, esta foi a grande discussão que tive com o Sr. Ministro, que ele dizia, bom, mas os arquitetos beneficiam porque na concessão de construção isto passa a ser possível. E pá, eu dizia, Sr. Ministro, mas eu prefiro que se calhar não. Ou seja, ou é ou não é. E se é, tem que ser transversal para todos. Então tivemos este diálogo até em público, Sr. Deputado, aproveito, em público, pelo menos em 2 sessões públicas, uma foi televisiva, outra foi na Semana da Reabilitação, em que houve, de certa maneira, este diálogo, e depois, e nas várias reuniões que temos, amanhã, mais uma vez, estarei na própria Secretaria de Estado. Portanto, queria deixar muito vincado que a Ordem dos Arquitetos trabalha em conjugação com isso, e é pena. E depois também, há uma coisa, eu creio, enfim, não falo pela Ordem dos Engenheiros, mas creio que a própria redação de como é que os serviços de arquitetura podem estar enquadrados, além de excluir a engenharia, porque nós não nos compete, mas eu creio que a Ordem dos Engenheiros já fez aqui uma carta também a esta comissão, achamos que poderia ser mais claro relativamente àquele serviço, é isso que nós pomos no nosso parecer e que alguns deputados também referiram. E creio que sobre essa matéria, espero ter sido esclarecedor, mas estou ao dispor. Relativamente ao Sr. Deputado João Ribeiro, acho que pela questão de ouvir já respondi, embora nós gostássemos que o diálogo tivesse sido mais profícuo, só não estaríamos aqui, mas sim. Se relativamente à finalidade dos edifícios e às regras, bom, repare, na verdade, eu creio que apesar de haver um grande debate sobre se nós reduzíssemos, de certa maneira, simplificássemos algumas das regras e algumas exigências programáticas dos edifícios e até energéticas, se isso provocaria que a habitação fosse mais barata. Nós achamos que o caminho não é por aí. Eu creio que a indústria está a responder de outra maneira, está a apresentar de forma que haja processos mais simplificados. Eu acho que não há panaceias, ou seja, não há soluções milagrosas. Eu acho que se formos por esse caminho, podemos estar a fazer um retrocesso e ele é complexo e perigoso. Eu acho que nós, com as ferramentas que temos capacidade de resolver o problema da habitação. Na verdade, aquilo que lhe devo responder é sobre a questão da intermediação. Sim, existe provavelmente muitos intermediários e a razão também que estamos aqui é, na concessão-construção, se isto ficar assim como está o IVA, vai haver um intermediário relativamente aos serviços de projeto, que vai, além de tudo, tentar tirar lucro relativamente a esta matéria, aproveitando uma política fiscal que é bem intencionada. Atenção, é bem intencionada. E, portanto, nós achamos que o conjunto de atores tem que ser muito bem definido, aos arquitetos, aos engenheiros, existem os promotores, defendemos-los todos, também existem os intermediários. Dentro da nossa classe, aquilo que nós achamos é que os intermediários do imobiliário geralmente são quem ficam com a maquia de leão e nós, eventualmente, em toda esta cadeia de valor, temos sido mais prejudicados. É curioso que, neste momento, até os próprios construtores, que vulgo a gente chama empreiteiros, mas sim as grandes construtoras, já começam a referir isso. E, portanto, eu acho que sim, acho que é uma preocupação que devemos ter dentro da cadeia de valor, se nós conseguimos valorizar a indústria, valorizar os sistemas de construção e os atores principais, nomeadamente arquitetos e engenheiros, que temos de muito boa qualidade, tanto numa área como outra. Admito que também na intermediação tínhamos intermediários de excelência, mas os que são reconhecidos lá fora internacionalmente são os arquitetos, são os engenheiros e até são as construtoras, que têm, temos fama, aliás, basta ver a imigração que temos nessa área e que, portanto, acontece. Relativamente, portanto, espero ter sido esclarecedor, relativamente à sua deputada Marina Gonçalves, posição política. Ora bem, eu posso ter uma opinião, mas a posição política da Ordem tem-se aliado um pouco, acha que a questão dos preços moderados, os 10 mil, enfim, os valores dos 600, é uma questão que os seus deputados têm que chegar a um acordo, ou pelo menos a uma solução, e esperemos que assim aconteça. E geralmente entre os membros existem opiniões diferenciadas. Portanto, acho que é um debate interessante, de todo modo. O que nos preocupa é que esta questão, obviamente, percebemos também do trabalho que temos em conjunto, que temos tido sempre, visto com o Ministério das Infraestruturas de Habitação, percebemos que o setor sempre defendeu que o IVA fosse posto para toda a gente. E que isto, de certa maneira, é uma forma de tentar abranger um leque mais alargado, e depois a palavra moderado é entendida na opinião pública como uma coisa diferente. A avaliação que é feita depois política disso tem que, é aqui na Assembleia da República e junto do Governo, nos compete a nós. Agora, relativamente ao IVA de 6% nos projetos, sim, na verdade passou uma comunicação de que o IVA se aplicava a todos. Eu recebi imensas mensagens, quase que havia celebração. Epá, porque realmente vai entrar uma coisa no governo que vai aplicar-se à arquitetura e engenheiro. Pois quando vamos a ver a PL, ficamos, houve de certa maneira a consciência. Eu fui o primeiro a refriar, porque imediatamente, por via desta conversação que tinha com o ministro, percebi que provavelmente não seria assim, e também perceberia que o seu ministro das Infraestruturas e Habitação tem que lidar depois com o Ministério das Finanças, como toda a gente sabe, é um bocadinho mais complicado nestas matérias. E, portanto, que não estaria só dentro dessa área programática do Governo. E, portanto, obviamente que eu acompanho o setor a dizer, olha, melhor que estamos com um problema de habitação, o país está nesta situação, se fosse possível aplicar a todos e depois fazer a diferenciação do que é habitação de luxo de outra maneira, penalizando de outra maneira, seria o melhor. Mas este foi o caminho encontrado. Ora bom, se este é o caminho encontrado relativamente ao IVA de 6%, nós achamos que, se isto fosse numa área, permitam-me, eu faço sempre, às vezes nem todos gostam, mas faço estas comparações. Se isto fosse numa área, na saúde ou noutra área, às vezes com mais debate público, pá, isto, não sei se passaria com tanta facilidade aquilo que eu chamo uma iniquidade, que é, mas então nós somos uns atores tão importantes, eu sei que nós fazemos a prestação de serviços, e aplica-se o IVA a 6% no chamado setor da construção, e os projetos ficam de fora. Não há edifícios sem os projetos. E, portanto, eu acho que aqui, mas ao mesmo tempo encontra-se uma maneira de os incluir através da concessão-construção. Acho que pode haver, e tenho esperança que no seio desta comissão e no resultado que aqui se possa fazer, pode haver aqui uma solução que o permita enquadrar. Que mais não seja, que pelo menos a gente consiga que aquilo que está previsto para os contratos de investimento em arrendamento, que é a restituição do IVA a 50%, que ocorra. Como eu tenho pouco tempo, ainda quero responder, vou só dizer uma coisa. Efetivamente, preocupa-nos, o setor está preocupado com isto. Ao mesmo tempo que vos estou a pedir uma reflexão, também acabo por estar cá a pedir-vos uma resolução rápida disto. Porque quanto mais tempo demorarmos, mais tempo provavelmente o setor está, neste momento, a parar ou pelo menos a travar um bocadinho à espera da resolução política desta matéria. Ou seja, é uma medida que criou grande expectativa no setor. A questão da definição do 25 de setembro de 2025, como uma data segundo a qual depois os projetos que entram depois aí é que são aplicáveis este IVA a 6%, eu acho que ainda está a causar mais dificuldade de entendimento. Se fosse uma coisa como, do género, as licenças que são obtidas depois de determinado, de 1 de janeiro, todas elas são aplicáveis, seria fácil. Neste momento existe alguma indefinição sobre o que é que o legislador pretende. E eu acho que este diploma, ou pelo menos esta fase, poderia ser clarificado e, portanto, acho que essa matéria está. A realidade que nós temos, e entre os arquitetos estamos a receber inúmeras informações, dissessem que os promotores, neste momento, ou não estão a dar entrada com os processos, ou não estão a avançar numa fase final de levantamento das licenças por quererem enquadrar de 6 para 25, para 23, são 17%. É muito dinheiro e, portanto, eles neste momento estão a fazer compasso de espera. Nós estamos perante um cenário de habitação que não é compatível com isso. Portanto, aqui o processo político tem isso. Portanto, se a pergunta era sim, efetivamente está-se a registar os atrasos. E na distinção sobre a concessão de construção e o projeto normal... E a senhora deputada sabe que não tem uma posição tão... Eu sei que os arquitetos têm sempre um bocadinho contra a concessão de construção, mas, inclusive, estamos a trabalhar no sentido de enquadrar, não é isso, é, não pode haver esta distinção, esta iniquidade, nesta matéria, que, pelo menos da forma que está previsto. Colega, Marta Silva, nem sempre usamos esse nome, ela é conhecida entre os colegas, a minha colega arquiteta, senhora deputada da IEL, é um gosto antes de mais tê-la aqui, tê-la aqui neste Parlamento, gosto sempre de ter os arquitetos cá. Relativamente aos arquitetos e aos engenheiros, sim, eu creio que o diploma precisa ali de uma clarificação. Creio que a Ordem dos Engenheiros terá enviado uma comunicação, tinha falado com o Sr. Bastonário, acho que pode melhorar aquilo onde refere os projetos de arquitetura, pode ser melhorada aquela redação. Ou deve ser melhorada. Inclusive, deve ser claro que inclui a fiscalização, a revisão do projeto, a direção da obra, porque diz estudos e projetos, ou estudos e serviços, de uma forma ambígua, quase que enquadrando. Eu acho que depois isso cria problemas, como vocês devem ter visto, no enquadramento depois dos contabilistas e do que dão, se é, se não é. Acho que pode ser melhorado e aí nós podemos dar um contributo, tanto como outras ordens. Relativamente ao limite temporal de 2029, se pode ou não pode aumentar... Já estou a ultrapassar. Só para responder a isto, pelo menos. Outras medidas fiscais, sim, provocaram, nomeadamente a criação da garantia do crédito jovem, provocaram alguma coisa de crescimento do mercado. Nestas medidas, há aqui uma coisa que me parece positiva, que é testar a medida, ou seja, a medida poder ser implementada e termos a capacidade e a humildade de ver se ela está ou não está em funcionamento, se está a correr e depois poder corrigi-la. Portanto, nós acreditamos que algumas das medidas relativamente ao IVA que podem ter aqui um benefício. E depois, sim, poder prolongar a questão do limite temporal. Mas percebo bem a preocupação da senhora deputada e acho que, sim, ele é consistente. Relativamente aos atrasos, concordo consigo. Sr. Presidente, espero não ter cobrado mais.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Passamos então à nossa segunda ronda. Começamos pelo grupo... Eu só tenho aqui... Não sei se a senhora deputada pretende se inscrever para a segunda ronda ou não. Não? Muito bem. Então, muito bem. Então vamos começar pela senhora deputada Adriana Rodrigues. Dispõe de até 2 minutos, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhor presidente da Ordem dos Arquitetos, senhora vice-presidente, caros colegas, deputados, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu gostaria de, antes de mais, dar nota de que, nas palavras daquilo que, e nas declarações daquilo que foram as intervenções que ouvimos, tanto na Ordem dos Contabilistas como na Ordem dos Arquitetos, acusar este governo de falta de diálogo é completamente irracional e acho que completamente extemporâneo. Efetivamente, este é um governo e este ministro, em particular, ministro das Finanças, tem bastante presente a importância de envolvermos não só o setor privado, ao contrário de outros partidos, mas também as associações que têm experiência e conhecem o terreno e conhecem as dificuldades, até o público em comum, que é importante também ouvir nestas questões. Gostaria de colocar aqui algumas questões também ao senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos, que tem a ver com uma questão que me parece muito pertinente e que tem a ver com a isenção da tributação das mais-valias, que me parece ser das medidas mais comumente aceites entre todos os partidos que têm vindo a analisar esta PPL, como reconhecendo que efetivamente é uma das medidas com mais impacto no junto dos portugueses porque quando à partida estamos aqui a isentar de tributação de mais-valias construções que depois são reinvestidas em habitação para arrendamento, vemos como um incentivo claro para colocar estes imóveis no mercado e reduzir significativamente o número de casas devolutas. Gostaria de saber, Sr. Presidente, se concorda com esta solução, que ao aumentar a oferta ajudamos a aliviar a pressão sobre os preços e, em articulação com os restantes incentivos fiscais, este programa torna o investimento em habitação para arrendamento mais atrativo e mais estável. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe-te até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me só fazer aqui um pensamento prévio, porque eu acho que nós não podemos andar aqui sempre num passa-culpas no país entre o PS e o PSD. A Sra. Deputada Marina Gonçalves veio aqui hoje dizer que isto é um passa-culpas. Bem-vindo ao debate. Mas nós consideramos que o pacote de habitação que foi feito no passado pelo Partido Socialista agravou, de facto, o problema da habitação e fez aumentar e disparar o preço da habitação. Isto é inequívoco e, portanto, o Chega sempre teve esta preocupação, não é virar-se para os partidos que estão aqui do lado direito desta sala, dizendo que bem-vindos ao problema. O problema foi agravado no Partido Socialista. E temos, de facto, um problema na habitação. E ao Sr. Bastonário, penso que é Bastonário que posso tratá-lo desta forma, Presidente da Direção, não é? Presidente da Direção. Veio aqui nos dizer algo que é muito relevante, que é este pacote que nós permitimos a viabilização com a abstenção, não votamos favoravelmente, porque temos muitas dúvidas, mas não quisemos que ele fosse aprovado para ser aqui agora melhorado. Diz-nos que está comprometido o princípio da neutralidade fiscal. E é sobre isso que agora temos que incidir. E é sobre essa matéria que tomamos a liberdade de propor nesta comissão que viesse cá ser ouvido. E traz-nos aqui várias questões que tocam com a atividade dos arquitetos e com a questão da equiparação de profissões e que, no fundo, depois um escuro que pode ficar nas transações dos imóveis e nessa questão. A pergunta é muito simples, quando diz que não foi ouvido previamente por o Sr. Ministro, que eu não considero que uma conferência... pública em que o Sr. Orador e o Sr. Ministro também o é, tenha sido ouvido. Não considero. Os contributos devem ser feitos no local próprio, no sítio certo, de forma prévia e nunca durante o processo numa conferência pública. E, portanto, como é que considera de forma mais exaustiva que nós podemos eliminar este comprometimento que põe em causa o princípio da neutralidade fiscal a todos os níveis, que não seja só ao nível da arquitetura? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia fazer este primeiro reparo, mas ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu aconselho vivamente que vá ler dados. Peço imensa desculpa, mas acho que a necessidade entre nós determina que, quando lemos os dados, o aumento dos preços, percebemos que depois de mais habitação houve uma redução na evolução dos preços e depois há um aumento quando entra este governo com as medidas que apresenta. E, portanto, pode dizer o que quiser sobre disparar, como não é o Sr. Deputado que faz os dados do INE, e como eu acho que nós respeitamos todos esta entidade, pelo menos respeito essa entidade, não respeito mais nada, e vejo os dados e falo sobre os dados reais que existem. Porque eu estou-lhe a dar os dados reais. A partir do momento em que entrou mais habitação, os dados reduzem, há uma redução. Já mostramos esse gráfico no Parlamento, eu posso-lhe dar para ver melhor o gráfico. Pode depois não acreditar no INE, pronto, está na sua legítima, pode ter essa opinião, pode fazê-lo, mas caramba, não é o PS que o diz, são os dados do INE, e portanto se calhar temos de ter um bocadinho mais de rigor quando falamos aqui entre nós, porque eu consigo olhar para propostas do Governo e também dizer aquilo que concordo, consigo, e consigo dizer também o que discordo, é assim que tem que se fazer, mas no fim do dia temos de ser sérios, pelo menos quando damos os dados, e não está a ser sério quando dá esses dados, deixa-me dizer. Quanto às perguntas, e agora para o importante, que o importante não é se foi ouvido, e já agora, eu próprio ouvi o cenário, não tenho que fazer aqui a defesa do ministro, mas ouvi o presidente da Ordem dos Arquitetos dizer que reuniu, que teve a conversa com o ministro em público e em privado, portanto, concentrando nas questões que são importantes. Restituição do IVA. A restituição do IVA é feita à final. Isto beneficia efetivamente quem constrói, isto beneficia o projetista, isto beneficia a família, quem é que ganha com a restituição do IVA a 50% ser feita à final? Sobre as conversações com o governo, privadas, públicas, o que seja, que compromisso é que há para esta clarificação? Porque se nos interessa, efetivamente, que seja clarificado, porque projetos suspensos implica atraso numa dimensão fundamental que é mais construção, perguntava-lhe se nessas conversas, se puder obviamente partilhar, se houve algum tipo de compromisso que nos permita também aqui ter algum tipo de consenso na clarificação que é preciso incluir na lei. Sobre diálogo, já agora perguntava-lhe uma coisa um bocadinho paralela e que tem a ver com o Conselho Nacional de Habitação. Este órgão foi criado precisamente como órgão consultivo do Governo e nós não temos informação, portanto é mesmo um pedido de informação, se é neste âmbito que têm sido feitas as reuniões, se o Conselho tem reunido e se ele tem sido efetivamente um órgão de consulta, nomeadamente para estas leis, tendo em conta que ele deve reunir ordinariamente e também extraordinariamente quando necessário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta segunda ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Começava só com um ponto prévio, pedindo desculpa também por não ter ouvido toda a audição, mas estava noutra audição e, portanto, a pergunta que irei fazer, não sei se já foi ou não respondida, mas eu trazia estas dúvidas, nomeadamente porque fiz um paralelismo entre aquilo que são os objetivos declarados do Governo nesta proposta de lei e as críticas que a Ordem aponta no parecer que nos enviou. Desde logo, porque o Governo aponta que com esta proposta de lei ir-se-á reduzir os custos ao nível da construção. A Ordem, por seu lado, aponta como crítica que o IVA reduzido aplica-se apenas à empreitada, excluindo o projeto. Por outro lado, tivemos a oportunidade também de ouvir a Ordem dos Arquitetos, dos contabilistas, peço desculpa, que diziam que o IVA a 6% arrisca-se a ser impraticável, ou seja, que na prática esta PPL, ao colocar o IVA a 6%, depois não será uma realidade. Aumentar a oferta habitacional, a Ordem diz que o incentivo não atua sobre toda a cadeia técnica necessária. Criar incentivos fiscais, a Ordem diz que o modelo cria complexidade e dependência do tipo de contrato. Nomeadamente em relação à questão do IVA e ao apoio à habitação própria, a Ordem diz que o regime de restituição do IVA exclui os serviços de arquitetura. Promover a concorrência, a Ordem diz que incentiva a integração vertical, mas que distorce o mercado. E aqui o que queria perceber e perguntando diretamente se considera a Ordem que perante todas estas dualidades entre aquilo que a proposta de lei traz de novo e aquilo que são as críticas que a Ordem dos Arquitetos e até a própria Ordem dos Contabilistas já colocou à viabilidade desta proposta de lei, qual é, na vossa visão, se existe de facto margem para alteração, que alterações é que propõem? Obviamente não vamos alterar toda a proposta de lei, não é? Porque senão perdemos a sua essência, mas o que é que considera que é fundamental alterar? Não ouvi a parte do diálogo, já percebi que há aqui também alguma problemática em relação ao diálogo com o Governo, mas ultrapassando a questão do diálogo, perceber qual é da vossa parte e o que é que podemos, de facto, colocar como alterações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Avelino Oliveira, dispõe até 8 minutos.
Ok, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a isto, gostava só de fazer uma nota prévia. A Ordem dos Arquitetos sempre se mostrou disponível para que, quer no caso do programa Mais Habitação, quer no Construir Portugal, que tenham sucesso. E, portanto, é nesse o nosso objetivo. Depois, o segundo ponto que me parece importante, a Sra. Deputada Adriana fala da questão da isenção das mais-valias e tudo isto. Bom, efetivamente, achamos que uma política fiscal inclusiva, com fiscalidade verde, com um benefício aqui para a coesão social, obviamente sempre foi algo que teve na defesa dos documentos programáticos, da Ordem. Vou-lhe dizer onde é que está a nossa dificuldade, que acho que é de perceber que é comum com o Governo. É que isto se reflita mesmo no consumidor final, e já aconteceu com incentivos que vinham de mandatos anteriores, e sabemos que estas medidas são difíceis e que esse é que é o objetivo. Na questão do IVA, quer na questão... À partida, os indicadores relativamente a quer aos IMTs, quer a estes incentivos, têm vindo a revelar que têm algum sucesso, pelo menos na procura, mas também têm vindo a revelar que podem beneficiar também quem está na intermediação ou quem está apenas na promoção. É um trabalho muito difícil e, portanto, nós estamos ao lado daquilo que é o legislador e o governo no sentido de construir. Portanto, achamos que há benefícios que têm que ser muito bem monitorizados para que não possam ser pervertidos os resultados. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, acho que fiz.
Teixeira,
correto. Sr. Deputado, o diálogo com o Governo é frequente. Relativamente ao Ministério das Infraestruturas de Habitação, é frequente, quer em reuniões oficiais dentro do Governo, quer em público. Relativamente ao Ministério das Finanças, não. Pronto. Pode esclarecendo. Pronto. Mas isso depois será uma matéria. Pronto. Relativamente à neutralidade fiscal, bom, eu também gostava de esclarecer, nós percebemos que a PL 47 trata de um grande problema, e o grande problema é relativamente à construção e às empreitadas. O problema dos projetos, eu sei que é um problema menor, ou seja, nós estamos a pedir que haja neutralidade fiscal dentro de uma parte que nós sabemos que tem um valor económico menor, mas também tem um custo económico menor para o Governo. Portanto, esta diferenciação, nós achamos que não será por causa do valor que acaba por não entrar do IVA em impostos, porque os projetos representam uma percentagem muito menor do que a empreitada, achamos que essa neutralidade não existe entre aquilo que é o 6% na concessão-construção e aquilo que é nos projetos normais, e sim, achamos que com as alterações inclusive é que foram previstas com o Affordable Housing e a Diretiva Europeia, e que com outro entendimento, e de certeza com os grandes especialistas que temos em Portugal, fiscalidade, temos e acreditamos que seja possível que os seus deputados contribuam para que seja, para que a neutralidade fiscal exista, e que os projetos, acho que cairia muito bem a um conjunto muito grande de arquitetos, engenheiros e outras profissões que beneficiariam disto. E, portanto, e é isso, no fundo, que pedimos. Sra. Deputada Marina Gonçalves, relativamente ao benefício do IVA a 6%, é aquela questão. Evidentemente que nós não temos a certeza absoluta que este IVA a 6% vá se refletir imediatamente no consumidor final e diretamente. Mas a verdade é que o setor tem todo pedido quase em uníssono esta matéria. Todos temos essa dúvida, esperamos que sim. O que não podemos permitir, acho que tem que ser acompanhado com outras medidas também, para que depois não possa haver especulação a partir daqui. E depois levanta-se a questão de se o valor é demasiado abrangente ou não, e levanta isso a questão. Relativamente ao que me perguntou do diálogo do Conselho Consultivo, Conselho Nacional de Habitação, sim, houve reunião no final do ano transato, houve uma reunião onde foram apresentados dados do IRU e dados da evolução em diferentes matérias. A Ordem dos Arquitetos teve uma posição até bastante, enfim, disse o que tinha a dizer dentro do Conselho Nacional de Habitação. Reuniões extraordinárias não houve, mas foi profícuo esse debate e ele existiu, exatamente como tinha existido no outro mandato anterior. A Sra. Deputada Patrícia Almeida, realmente sim, ou seja, aquilo que foi referido já anteriormente. Eu, sobre as questões que foram abordadas pela Sra. Bastonária, minha colega da Ordem dos Contabilistas, acho que elas são relevantes dentro da questão que nós tínhamos estado aqui a discutir anteriormente, de que o mercado está a reagir com alguma expectativa a isto. Estão a pensar, ok, lemos todos a PL 47, telefonamos a alguns amigos mais especializados nesta área, perguntamos como é que isto se aplica e depois ficamos com aquela sensação de que a resposta não é suficientemente esclarecedora para nos dar aquela confiança. Pronto. E parece-me que esta autorização legislativa caminhará depois para um diploma e creio que terá que ser desenvolvido de forma que o mercado dê essa confiança e creio que, eu também vi as notícias e declarações, creio que é isso que se refere. Nós próprios, na parte dos projetos, temos sido questionados muitas vezes sobre como é que isto se aplica, nomeadamente o que é que vai contabilizar, se no caso de uma tipologia de projeto em consulta prévia, em licenciamento, até em pedido de informação prévia, e nós arquitetos, que geralmente estamos no início da linha, ou seja, quando vem o cliente, não lhes sabemos responder. E, portanto, existe aqui, efetivamente, alguma dualidade, este que este esclarecimento pode ser melhorado nesta comunicação. Relativamente ao que disse da tipologia de contrato, é muito simples. Se eu quiser construir uma casa e for ter com um construtor que me faça a concessão-construção, eu tenho que lhe pagar o projeto apenas a 6%. Se eu tiver que contratar um arquiteto e depois fazer a empreitada, eu pago o projeto a 23% e depois a construção a outra. Ou seja, o mesmo trabalho tem duas abordagens fiscais diferenciadas. É aqui que nós dizemos que não há a neutralidade fiscal. Ou seja, estamos a beneficiar que exista tudo através de um empreiteiro. Se nós entendemos na ordem dos arquitetos que a concessão e construção tem que ser beneficiada, nomeadamente por causa da obra pública, e isso tem a ver com o código de contratação pública, porque evita uma etapa, tomar isto depois para outras matérias acaba por dificultar, e eu acho que o setor reage mal. E, portanto, por isso é que nós estávamos na definição de tantas coisas boas que aqui têm em alguns destes diplomas da habitação, que esta pode ser mais uma que a gente consiga convencer os seus deputados a ajudarem-nos a construir ou a melhorar este processo legislativo. E foi esse o objetivo desta audição. E já agora também saudar a Assembleia da República e o Governo e todos os intervenientes para que a habitação esteja na ordem do dia e continuamos a não só a discuti-la, mas a encontrar definições em conjunto. Portanto, vemos isto sempre pelo lado positivo e de apoio, mais do que pelo lado crítico. Quando digo a Ordem dos Arquitetos critica, a Ordem dos Arquitetos faz uma abordagem que vê vantagens, critica especificamente este ponto ou aquele, que são aqueles que tocam na nossa vida cotidiana dos arquitetos, que são uma profissão importante para o nosso país, se me permitirem. E era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto Avelino Oliveira. Agradeço também à Sra. Arquiteta Paula Turgal os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Uma boa tarde a todos. Com licença. Só para confirmar que amanhã, portanto, a reunião ordinária de amanhã, será na sala 9. Nós já vamos enviar a atualização de sala, mas é para dar essa informação.